Pessoal, eu quero falar essa manhã com vocês a respeito de uma coisa bem bacana, bem legal. Eu quero falar, se apeguem ao que é bom. Se apeguem ao que é bom. E para isso eu quero convidar você para a gente ler a Bíblia juntos, em Romanos, no capítulo 12, versículo 9. Vamos ler? E o texto fala assim: que o amor que vocês têm uns pelos outros seja verdadeiro e sincero. Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. Apeguem-se às coisas boas, aquilo que é bom. Vamos orar juntos? Convido você para orar comigo. Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado por essa oportunidade, Deus. Obrigado, Senhor, por cada família aqui, Deus. Cada casal, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, a tua proteção, Deus. Obrigado, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito possa mais uma vez, Pai, nos impulsionar a ter uma visão espiritual acerca das nossas próprias vidas, acerca das coisas ao nosso redor, acerca do nosso casamento, da nossa família. Deus, que o Teu Espírito tenha total liberdade para tocar cada um aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Você sabe que existem alguns sinais que falam a respeito de quando um casamento ele vai bem. Existem alguns sinais. E existem alguns sinais, inclusive, assim, atestados pela ciência, que falam assim: puxa, aquele casamento ele está realmente bom. Existe um estudioso, que é o John Gottman, e ele fala muito acerca de casamento, é muito bacana, eu gosto muito do conteúdo que ele traz sempre. E ele fala o seguinte: um casamento bom, saudável, de fato, de verdade, ele precisa ter algumas interações positivas, numa proporção de 5 para 1. 5 interações positivas para cada uma negativa. O que, que seriam essas 5 interações positivas, por exemplo? São elogios, são demonstração de afeto, suporte emocional. Ou seja, coisas boas, coisas legais, aonde há num casamento. Sabe aquela brincadeira gostosa, saudável? Sabe que um não fica irritado com o outro, obviamente. Ou seja, cara, existem proporções que, segundo o Gottman, numa proporção de 5 para 1, atesta que aquele casamento é bom, é saudável. Aquelas pessoas, elas estão vivendo bem ali. Me chamou muita atenção isso. Porque talvez você pode até concordar comigo e pode imaginar o seguinte: tá, obviamente que se um casamento ele tem mais interações negativas, obviamente aquele casamento não está bom. Mas assim, se tivesse 2 para 1, pô, já estava bom, né? A cada uma situação negativa ou uma interação negativa, de uma briga, de uma crítica, né, de alguma coisa assim, 2 positivas para 1 negativo já poderia estar bom. E aí que é interessante, porque ele fala o seguinte, ele e muitos outros autores falam: o cérebro humano ele se apega ao negativo. A gente se apega. Sabe, a gente vê situações negativas e aquelas coisas negativas, elas entram em nós numa proporção e causam um impacto emocional muito maior. Ou seja, não basta, teve uma coisa negativa, então vamos fazer 2 positivas. Não basta isso. Por quê? Porque as coisas negativas, elas marcam as pessoas de uma forma muito maior. Elas marcam emocionalmente as pessoas de uma maneira muito maior. Você já viu aquelas pessoas assim que acontece? A gente fala isso, né? Nossa, mas parece que eu faço um monte de coisa boa. Uma coisa ruim que eu faço. Já viu isso? É uma coisa ruim. E daí você pega no meu pé por causa dessa uma coisa ruim. O problema não é exclusividade do teu casamento. Está relacionado aos seres humanos. uma coisa ruim marca numa proporção com impacto muito maior. E a gente sente de uma maneira muito mais pesada. É por isso que essa proporção aqui ela não fecha. Não basta 2 para 1, mas, segundo Gottman, 5 para 1. E, às vezes, o casamento ele entra naquilo que ele chama assim, de espiral da infelicidade. Que são o quê? Que são essas coisas negativas, esse ponto de vista negativo, essas coisas, essas interações negativas, que elas não param. E uma coisa começa a puxar a outra. E ele fala o seguinte, inclusive, tem um ponto assim, que é bem interessante, que é quando uma pessoa ela começa a virar as costas para a outra. E ela começa o quê? Ignorar as emoções do outro. Não vou nem falar com você, tá? Sabe aquela coisa assim? Não quero discutir, mas assim, na verdade, eu estou ignorando as tuas emoções. E segundo Gottman, isso é catastrófico. Isso é, cara, pesado demais dentro de um casamento. Quando essas coisas acontecem. Cara, a gente tem essa tendência de ver o lado ruim. Não apenas do outro. Mas a gente tem uma tendência de ver o lado ruim de nós, dos cenários, do outro, do casamento, dos filhos, de todas as coisas, de todas as situações. E parece que quando Paulo ele está falando ali em Romanos, no capítulo 12, no versículo 10, que ele fala... Odeiem o mal e apeguem-se ao que é bom. Parece que ele entendia tudo disso já. Olha, aquilo, as coisas que são boas, que são positivas, você precisa se apegar de verdade. Você precisa agarrar isso. Por quê? Porque as coisas ruins, você vai se agarrar de uma maneira muito mais simples. Você vai grudar nisso. Por isso você precisa fazer uma força. Além da tua força, uma força espiritual, para você se apegar àquilo que é bom. O mesmo autor ele fala assim que tem uma coisa assim que, cara, que arrebenta os casamentos, que se chama criticismo, a crítica. Sabe a crítica de parece que nada que o outro faz está bom. Sabe, nada. O cara faz, não está bom. Culpar o parceiro, sempre. É, buscar falhas, buscar defeitos. Cara, isso arrebenta com um casamento. Isso arrebenta demais. E provavelmente ele vai acabar o quê? Em discussões, conflitos. Gera um ambiente tóxico demais. A crítica dentro de um casamento arrebenta com um casamento. De verdade. Eu lembro de uma história, e é uma história assim, muito conhecida, que faz parte da história, né, do que a gente vê nos livros de história, que é uma estratégia militar que um general, que era o Gengis Khan, que era o líder do Império Mongol, o Imperador Mongol. Mongólia, para quem não sabe, ele chegou a ser o maior império dominante no mundo, Império Mongol. E o Gengis Khan, cara, ele tinha uma tática, uma estratégia de guerra muito simples. Ele falava assim, eu quero dominar aquela terra lá, aquela cidade, eu quero dominar Itapiruçu. Né? Nós aqui, os mongóis, nós queremos dominar Itapiruçu. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos mandar nossos guerreiros para lá. Nós vamos mandar um povo muito tranquilo, andar pelas ruas e começar a disseminar o quê? Começar a disseminar um descontentamento. E começar a chegar lá em Itapiruçu e falar, nossa, tem uns buracos aqui nessas ruas, né? Nossa, eu tenho dó de vocês, porque lá em Rio Branco, puxa, lá a gente não tem isso. Aí ia na casa de alguém, nossa, mas não asfaltaram aqui, né? Que pena de vocês. Sabe por quê? Porque lá em Rio Branco é tudo asfaltado. Cara, isso era tática de batalha. Batalha de Gengis Khan. Ele fazia isso. Ele fazia os povos dele irem aos povos aos quais ele gostaria de conquistar para disseminar o descontentamento. e fazer com que houvesse uma rebelião daquelas pessoas ali. E aquelas pessoas iam começar a olhar e falar, puxa, realmente, né? Puxa, realmente o nosso rei é uma porcaria, realmente, puxa, a gente não tem aquilo que os mongóis têm. Você quer saber se uma estratégia do diabo está agindo no teu casamento, cara? É isso. E de repente você começa a olhar e fala assim, nossa, mas realmente, né, meu casamento não é tão bom igual o casamento do fulano. Não, realmente a minha esposa ela não é tão legal quanto, né, fulana. Meu marido não é tão trabalhador quanto... Mano, essa é uma estratégia do inferno para arrebentar você, para fazer você enxergar as coisas ruins e apenas se apegar a elas. É óbvio que todos nós teremos situações as quais nós não gostaríamos e nós podemos até pensar, puxa, dava para melhorar? Ótimo, dava para melhorar. O problema é quando nós nos apegamos a esse ponto de vista. E a gente só enxerga isso. E nada que o outro faz vai ser bom o suficiente. Por quê? Porque tem um ponto ruim. Mas o outro tenta superar, mas tem um ponto ruim. E tem gente que é assim, cara, e que se apega ao ruim, e se apega ao problema, e se apega ao passado, e se apega àquilo que aconteceu ano passado, e se apega àquele negócio, e se apega ao problema da família. E se apega, e se apega, e se apega. O conselho de Paulo para nós é se apegue àquilo que é bom. Se apegue às coisas boas da tua vida. Paulo fala para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, ele fala assim, ó, examinem tudo e retenham aquilo que é bom. Olha, ele continua esse papo. Sabe, não é só para os romanos, mas ele falou, os tessalonicenses também, eles precisam aprender a respeito disso. Porque as pessoas, elas gostam de se apegar às coisas ruins. E ele reforça, pessoal, retenha aquilo que é bom. Segure as coisas boas. É como se ele estivesse falando assim, seja otimista. Não fique olhando aquilo que você não tem, mas valorize aquilo que você tem. Nós vivemos numa esfera cultural onde nós somos tentados a enxergar aquilo que nós não temos. Aquilo que você não tem, você valoriza. Você fala assim, ah, mas eu poderia ter aquilo. Ah, mas seria bom se eu tivesse aquilo. Seria bom se eu tivesse naquele cargo. Seria bom se eu ganhasse aquele montante de dinheiro. Seria bom se eu falasse inglês. Seria bom se eu conseguisse, se eu tivesse uma pós. Seria bom se eu tivesse um carro novo. Seria bom. E nós somos tentados a perder a nossa vida olhando apenas as coisas que nós não temos. Nós não temos e nós ficamos olhando, nós não temos. Ah, mas eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E isso nos rouba a oportunidade, a bênção de valorizar aquilo que você já tem. Aquilo que você já tem, aquilo que Deus já te deu. Isso rouba, isso rouba. É muito louco quando você fica doente, né? De repente você fica doente. Você é uma pessoa assim que ela trabalha, 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 mas de repente você fica doente. Aí quando você fica doente, você para para pensar e fala assim, cara, realmente eu preciso cuidar mais da minha saúde. Parece que as coisas assim vão se reestruturando dentro da tua cabeça e você começa a olhar assim, as coisas que mais valem a pena. Você fala, eu preciso cuidar mais da minha saúde. Mas se está tudo certo, você só vê aquilo que você não tem. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque nós somos tentados sempre a enxergar as coisas que nós não temos. Isso me lembra de um personagem bíblico que é José, cara. José, ele é um cara que os irmãos dele têm inveja dele. José, filho de Jacó, por causa dessa inveja, os irmãos vendem ele. Ele é vendido pelos irmãos. Ele vira escravo. Ele é levado para o Egito como escravo. Ele sofre. Ele sofre demais. Ele passa tantas situações assim na vida dele. Você pode ler isso no livro de Gênesis, a história de José, José do Egito. Só que acontece uma grande virada na vida dele. um processo assim muito louco. E ele se torna um cara muito importante lá no Egito. O texto bíblico fala que ele se torna o segundo do Egito, segundo na ordem de importância lá do Egito. Ele se torna assim, uma pessoa muito importante. O faraó, ele olha para José, ele confia em José. E José, ele não apenas tem uma revelação em relação às coisas que iriam acontecer no Egito, quanto ele tem toda uma estratégia do que ele poderia fazer como administrador do Egito. E é o que ele se torna, é o que ele vira. Ele vira um administrador do Egito. Não existia ninguém no Egito que entendesse mais do que José, dessa administração das coisas que iriam acontecer. Porque ele tinha assim, uma conexão com Deus maravilhosa. E acontece que José, anos depois, quando dá uma grande seca em toda a terra, e as pessoas vão até o Egito para buscar mantimentos, e José, através de José, ele tem uma estratégia para conseguir angariar recursos e manter sementes no Egito. De repente, aparecem os irmãos dele lá no Egito e vão pedir para ele mantimentos, vão pedir sementes. Os irmãos dele imaginam que ele já estava morto. E ele se surpreende. Acontece toda uma história que eles acabam entendendo que José era o irmão ao qual eles tinham vendido. Mas enquanto o pai de José estava vivo, eles imaginavam assim, José não vai fazer nada para nós, porque o nosso pai está vivo. E o nosso pai ama demais ele não vai fazer nada. Mas, de repente, Jacó morre. O pai morre. E os irmãos, eles ficam todos assim com medo. E agora, como que a gente vai fazer? Porque a gente precisa ir lá falar com José. Só que a hora que José souber que o nosso pai morreu, José, ele vai nos matar. Tenho certeza. Porque ele vai se apegar àquela situação. E aí nós conseguimos ler em Gênesis capítulo 50, versículo 20. No momento onde os pais, no momento onde os irmãos de José vão falar com ele e falam para José, José, realmente, e agora o que você vai fazer? Cara, José, ele nos surpreende com esse texto. E José fala assim, cara, não vou fazer nada com vocês. Vocês são meus irmãos. E ele consegue falar, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Eu vejo essa atitude assim de José, assim, cara, um homem muito de Deus, muito de Deus. Com todo o rancor que talvez nós olhássemos e falássemos assim, cara, com toda razão. Mas José, ele olha assim, eu não vou me apegar ao mal. Eu não vou me apegar às coisas ruins que aconteceram. Eu quero me apegar ao bom. E sabe o que é bom em tudo isso? Era a propósito de Deus. Deus estava por trás disso. Vocês foram usados por Deus. Tem uma ação de Deus aqui na minha vida. Tem um agir de Deus aqui em mim. Eu quero me apegar àquilo que é bom. Tem coisa boa aqui. Eu vejo que isso é um aprendizado muito forte para nós. No meio de tantas coisas que nós passamos, no meio de tantas situações as quais nós enfrentamos no nosso dia a dia, há sempre uma escolha. E é uma escolha onde eu e você nós podemos nos apegar àquilo que é bom. Aquilo que é bênção. Há uma escolha a qual nós podemos enxergar as coisas através de olhos sobrenaturais. Olhos de Deus. E enxergar as coisas conforme Deus enxerga. E nos libertar do ontem. Nos libertar do ontem. Foi o que José fez, foi o que José faz aqui, ele não deixou aquela verdade do ontem dominar o hoje dele. E aí eu quero falar para você rapidamente como se apegar ao que é bom. Primeira coisa, eu já falei durante a própria palavra aqui, mas cerque-se de coisas positivas. Quando eu falo assim, cerque-se de coisas positivas, cerque-se de pessoas positivas. Cerque-se de conteúdo positivo. Cerque-se de música positiva. Cerque-se de leitura positiva. Sabe, existem situações, existem às vezes pessoas, cara, que estão próximas de você e sempre vão trazer algo com viés negativo. Sempre vai querer, porque nada tá bom e você fala assim, nossa, eu comprei um carro. Ela fala, ah, mas é um carro usado, né? Nossa, eu tô pagando a casa. É, mas você não vai conseguir viajar. Nossa, eu tô sempre trazendo uma coisa ruim. Cara, a gente precisa se apegar de coisas boas. Quando Paulo fala aquele conselho para nós, em Romanos e em Tessalonicenses, ele fala, se apegue àquilo que é bom. Como que você se apega àquilo que é bom? Cara, realmente buscando, procurando e selecionando. E às vezes selecionando pessoas. Tem aquele teu amigo que você fala assim, você fala, meu Deus, vou ter que conversar com aquele cara, mas é aquele cara que sempre joga as coisas para um viés negativo. Eu tinha um cara que eu trabalhei há alguns anos. Ele era um carioca. E a gente conversava, né? Ele era meu duplo, assim, a gente trabalhava junto. Mas, cara, era o cara que lá na agência ele tinha um apelido assim do esquerdinha. Porque tudo era num viés ruim, assim. Falava, cara, que legal, né? Vai ter um aumento para nós. Pois é, né? Mas a gente merecia 3 vezes mais. Sempre com viés negativo. E eu lembro que um dia cheguei em casa e estava reclamando de alguma coisa, e a Eliane falou assim para mim: você tá andando com o carioca lá, né? Falei, pois é, verdade. Na hora, você abriu os meus olhos, é verdade. E é isso, sabe? Sabe aquela tua tia reclamona? Né? Aquele teu vizinho que reclama das coisas? Ele acaba, sabe, interferindo na tua vida e trazendo uma visão ruim. E a gente precisa o quê? Enxergar essas coisas. Cortar essas pessoas. Cortar essa visão, cortar esse relacionamento. Cortar esse negócio que, cara, que não nos deixa ver as coisas boas. Não nos deixa ver. Então, primeira coisa, segue-se de coisas positivas. Segunda coisa que eu quero falar para você, cara, é o seguinte, pratique a gratidão. Pratique a gratidão, seja grato. Seja grato em relação às coisas que você tem. Seja grato em relação às coisas que você já conquistou, que Deus já te deu, que já estão nas tuas mãos, aos presentes de Deus. Seja grato à tua casa, seja grato à tua cidade, seja grato ao teu emprego. Seja grato, agradeça. Fale assim, que bom que está dando certo, que bom que Deus está comigo, que bom, que bom, que bom. A gente pode mudar a nossa forma de enxergar, cara, as coisas. Olhando para Deus, agradecendo Deus, cara. Eu lembro quando minha mãe ela era viva, meu pai e minha mãe eles compravam um liquidificador, cara. E eles traziam um liquidificador para casa. E eles, meus pais são bem de vida, né? Meu pai é bem de vida. Mas assim, ele comprava um liquidificador, ele chegava em casa e apresentava: ó, filho, comprei um liquidificador. E eu lembro o coração deles era: glória a Deus, porque nós conseguimos comprar um liquidificador. Cara, uma coisa assim que, puxa, ele poderia comprar de uma forma muito tranquila. Mas assim, sabe a gratidão de glória a Deus por causa disso. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem como a gente ser mais feliz. Tem como a gente se apegar àquilo que é bom. Buscando selecionar as coisas boas nas nossas vidas. E praticar a gratidão. As coisas que você já tem, as coisas que você já conquistou. Não perca, cara, a tua vida olhando apenas aquilo que você não tem. Mas enxergue as coisas que você tem, enxergue as coisas que Deus te deu, enxergue as oportunidades as quais você tem hoje, ao teu trabalho, aos teus filhos, as tuas finanças. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas seja grato. E tenho certeza que isso vai ser uma porta de bênção na tua casa. Eu quero terminar com um texto bíblico que eu acredito que reúne essas duas coisas. E ele fala assim, em Colossenses 2:7. Aprofunde nele, aprofunde em Jesus as suas raízes e sobre ele edifique a sua vida. Porque quando você consegue edificar a sua vida em Jesus, você está edificando a sua vida através de um viés bom, de coisas boas, a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Se apegue a Jesus. Se apegue à ação de Jesus na tua vida. Se apegue às bênçãos de Deus na tua vida. E, consequentemente, cara, você vai transbordar de gratidão. Mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha que você pode fazer. Eu sei que, às vezes, tem gente assim que parece que nada tá bom, não é? Que nada tá bom. Tem uma pesquisa que eu acho muito legal que fala que quando uma pessoa ela recebe um aumento, ela valoriza esse aumento e ela é grata pelo aumento apenas 2 meses. No terceiro mês, o cara já está reclamando. Nossa, meu, eu ganho pouco. Não lembra mais. Não lembra mais. Muito louco isso, né? Mas a gente pode escolher ser grato pelas coisas quais Deus te deu. Tem motivos aí de gratidão no teu coração, na tua vida? Tem motivos aí? Precisa ter. Mas assim, dá para a gente expandir esses motivos. Você pode ser grato pelas coisas que estão relacionadas apenas a você, no teu trabalho, talvez. Mas você precisa ser grato pelas coisas da tua casa. Você pode ser grato pelas coisas relacionadas à tua família. Nós aqui podemos ser gratos às coisas relacionadas à nossa igreja, ao nosso grupo familiar. Sabe, olhar para o nosso grupo familiar, olhar as pessoas que estão ali fazendo parte com a gente, olhar os nossos líderes e agradecer a Deus. Puxa, Deus, que oportunidade, que bênção. Olhar a nossa igreja e falar assim, cara, que maravilha. Que maravilha. Estou muito feliz de ver o Kelvin aqui hoje. Né? Nós estamos orando, cara, com você, cara. É uma alegria imensa, cara. Saber das coisas que vocês estão vencendo. Que o Ravi está vencendo. A Camila está lá com o Ravi. Ele está ainda no UTI. Né? Se Deus quiser, essa semana ele volta. Amém. Eu sou grato a Deus pela ação de Deus na tua vida. E nós precisamos nos apegar àquilo que é bom. Aquilo que Deus está fazendo hoje. Amém?